Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta sexta-feira, 25 de setembro. Nos estúdios Silvonei José. Migração. Construir o reino de Deus é compromisso de todos, recorda o Papa. Construir o reino de Deus é um compromisso comum de todos os cristãos. E para isso, é necessário que aprendamos a colaborar, no mesmo espírito e no mesmo pensamento, como aconselha São Paulo, diz o Papa Francisco, no novo vídeo em vista do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Estamos a poucos dias do 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado neste domingo, 27 de setembro, partindo da experiência de Jesus Cristo deslocado e refugiado com seus pais. De fato, o tema desse ano escolhido pelo Papa Francisco é Forçados como Jesus Cristo a partir. Construir o reino de Deus é um compromisso comum de todos os cristãos. E para isso, é necessário que aprendamos a colaborar no mesmo espírito e no mesmo pensamento, como aconselha São Paulo, afirma o pontífice. No sexto vídeo preparado pela Seção Migrantes do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, conhecemos a história de Lorena Margarita, que teve de fugir de uma aldeia chamada Quibolo. Graças aos jesuítas, ela pôde pôr em prática a sua iniciativa e começou uma nova vida. O Papa Francisco aceita a renúncia de Ângelo Bettio aos direitos ligados ao cardinalato. Bettio também renuncia ao cargo de prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Ontem, quinta-feira, 24 de setembro, o Santo Padre aceitou a renúncia ao cargo de prefeito da Congregação para as Causas dos Santos e aos direitos ligados ao cardinalato apresentado por Sua Eminência Cardeal Giovanni Ângelo Bettio. Foi o que informou em um comunicado à Sala de Imprensa da Santa Sé.
A Congregação para a Educação Católica informa num comunicado divulgado nesta quinta-feira que serão retomadas as iniciativas do Pacto Educativo Global em 15 de outubro. Juntos para olhar além através da educação é o tema do encontro virtual que será aberto com a videomensagem do Papa Francisco. O Pacto Educativo Global, promovido pelo Papa Francisco para gerar, através da educação, uma mudança de mentalidade em escala planetária, deveria ter sido realizado em maio deste ano. A pandemia, que obrigou a cancelar o evento, tornou o apelo do Santo Padre ainda mais urgente. É necessário unir esforços para a casa comum, a fim de que a educação seja criadora de fraternidade, paz e justiça. Por isso, em 15 de outubro próximo, às 14h30 locais, será realizado um encontro virtual aberto a todos e ao vivo no canal YouTube do Vatican Media, durante o qual será transmitida uma videomensagem do Papa Francisco, acompanhada de testemunhos e experiências internacionais, a fim de olhar além com criatividade. O evento é promovido pela Congregação para a Educação Católica, a qual se referem 216 mil escolas católicas frequentadas por mais de 60 milhões de alunos e 1.750 universidades católicas com mais de 11 milhões de estudantes. Para mais informações, basta consultar o site www.educationglobalcompact.org. O Conselho das Igrejas do Sudão do Sul renova o seu apelo por uma implementação rápida do acordo revitalizado sobre resolução do conflito no Sudão do Sul, assinado em 2018, depois de quase 5 anos de guerra civil. Numa declaração conjunta publicada por ocasião do Dia Internacional da Paz, celebrado na última segunda-feira, o organismo ressalta que a implementação do acordo significa silenciar as armas, pôr fim à violência sexual e de gênero, dormir em comunidades pacíficas sem medo de ser morto ou roubado, proteger crianças e mulheres e permitir a retomada da economia e o desenvolvimento das infraestruturas, escrevem os líderes das igrejas do Sudão do Sul, que celebraram o Dia Internacional da Paz promovido pela ONU sob o lema Acabar com a Violência e Moldar Juntos a Paz. A declaração reconhece alguns progressos na implementação do acordo assinado em 12 de setembro de 2018 em Addis Abeba pelo governo do presidente Salva Kiir e pelo partido de oposição liderado pelo rival Riek Machar. Os líderes cristãos mencionam em particular a criação em fevereiro passado do novo governo de transição de unidade nacional. O acordo alcançado sobre o número de estados que formarão o Sudão do Sul pacificado, a nomeação de seus governadores e os progressos alcançados na formação de um exército unificado. Ao mesmo tempo, as igrejas cristãs sul-sudanesas estão preocupadas com as contínuas violações do cessar-fogo, enquanto as vinganças intercomunitárias e os ataques de gado continuam desestabilizando o país em detrimento dos cidadãos. O que também é preocupante é o agravamento da situação econômica, com a desvalorização da moeda nacional que encarece cada vez mais o custo de vida dos sul-sudaneses. Os líderes cristãos pedem aos signatários do acordo revitalizado que façam um esforço maior a fim de acelerar sua implementação. O apelo também se estende aos grupos da oposição que não assinaram a Declaração de Roma para o cessar-fogo, subscrita em janeiro, com a mediação da comunidade de Santo Egídio, delegados do governo e líderes da SOMA, organização que reúne todos os movimentos de oposição que não aderiram ao acordo de Addis Abeba. Por sua vez, o Conselho das Igrejas do Sudão do Sul reitera seu compromisso com a paz e de dar voz àqueles que não têm voz, através de seu Plano de Ação pela Paz, que tem a finalidade de transformar a narrativa da violência numa narrativa de paz. Outras organizações cristãs e membros da Rede Ecumênica do Sudão do Sul também fizeram um apelo a todos os políticos para trabalharem juntos, a fim de construir a paz e a democracia no país. Numa declaração conjunta, pedem à comunidade internacional para continuar monitorando e participando do processo de paz. Dentre os signatários do apelo estão Pão para o Mundo, organização cristã comprometida com a luta contra a fome no mundo, e Christian Aid. A guerra civil no Sudão do Sul eclodiu em 2013, 2 anos após a proclamação da independência de Khartoum. Causou cerca de 400 mil vítimas civis e 1 milhão e 600 mil deslocados. Obrigou 2 milhões e 600 mil sul-sudaneses a deixarem o país e 7 milhões e 500 mil pessoas necessitadas de ajuda humanitária. A relíquia de São João Paulo II foi roubada nesta quarta-feira na Catedral de Spoleto, situada na região da Úmbria, na Itália. O arcebispo de Spoleto Norte, Dom Renato Boccardo, fez um apelo para que a relíquia ex sanguine de São João Paulo II seja restituída. Era conservada e venerada na Capela do Crucifixo da Catedral de Spoleto. Na hora de fechar a igreja, a sacristã percebeu que a relíquia tinha sido roubada, ressalta um comunicado da arquidiocese. A cúria arquiepiscopal chamou imediatamente a polícia militar de Spoleto, que está fazendo as investigações, visualizando também as imagens do sistema de videovigilância. Assim que soube da notícia, Dom Boccardo manifestou consternação e pesar por este gesto sacrílego, interpretando os sentimentos dos fiéis que mantém viva a memória e tem grande devoção ao Papa Wojtyła. Numa videomensagem, o prelado define o roubo como um ato grave que fere a sensibilidade e a devoção de muitas pessoas. Espero que seja um ato de superficialidade, não com a intenção de ofender a sensibilidade dos fiéis, disse ele. Também espero que este ato imprudente não tenha sido feito com fins lucrativos, ressaltou. A relíquia de São João Paulo II roubada é uma ampola com gotas de sangue colocada num relicário dourado. Foi doada à Igreja de Spoleto Norte em 28 de setembro de 2016 pelo arcebispo emérito de Cracóvia, cardeal Stanislaw Zwicz. A relíquia deveria ser transferida para a nova Igreja de São Nicolau em Spoleto, dedicada ao Papa polonês, cuja consagração está prevista para 22 de outubro próximo.
E vamos à Colômbia com notícias que nos trazem sobre violência e também a presença da igreja. Jackson Erpen.
É chocante constatar a extensa lista de assassinatos e agressões verificadas no país em vários contextos nos últimos meses. Os ataques contra a vida e a dignidade humana são cada vez mais atrozes e trazem consequências humanitárias cada vez mais graves para toda a nação. Assim se expressaram os bispos colombianos à luz dos últimos sangrentos acontecimentos ocorridos nos municípios de Buenos Aires, Cauca, Mosqueira e El Charco, em Nariño, em uma mensagem publicada no site do Episcopado em 21 de setembro, dia em que se celebrou o Dia Internacional da Paz. Os prelados condenaram esses atos de violência e expressaram sua proximidade aos familiares das vítimas e aos feridos e pediram a todos aqueles que continuam a gerar violência para colocarem um fim definitivo a essa máquina de matar, reafirmando a sacralidade da vida humana. Todos, órgãos governamentais, instituições públicas e privadas, sociedade civil e famílias, são convidados, por outro lado, a se comprometerem com a defesa da vida. Os bispos solicitam às autoridades competentes a fortalecerem as medidas de proteção às comunidades afetadas e a procederem nas investigações e processos judiciais contra os responsáveis pelos massacres, exortando à promoção de iniciativas de solidariedade e apoio para as comunidades que continuam a sofrer as consequências diretas da violência. Eles finalmente exortaram as comunidades católicas a continuar a rezar pela paz e a continuar a promover ações voltadas à reconciliação e à defesa da vida, direito básico e fundamental de todos os homens. Estamos fazendo o que podemos com os recursos à nossa disposição, mas precisamos de ajuda. De muita ajuda. Este é o veemente apelo lançado por meio da Caritas Internacionales pelo cardeal Josef Kurz, arcebispo de Carache e presidente da Caritas Diocesana, depois das chuvas torrenciais e das inundações que atingiram o Paquistão nos últimos 2 meses. O número de mortos ultrapassa 300 e os feridos são cerca de 250, enquanto mais de 216 mil casas foram danificadas ou destruídas. Sindh, província da qual Carache é capital, está entre as áreas mais afetadas. Não temos memória de uma chuva intensa como a que atingiu Carache nos últimos 2 meses, afirmou o cardeal, explicando como as inundações tenham sido favorecidas pelo acúmulo de resíduos ao longo dos bueiros, favorecido pelas escassas chuvas dos últimos anos e a proliferação de moradias ilegais construídas ao longo das margens dos canais de drenagem pelos numerosos trabalhadores imigrantes que se aglomeram na capital nos últimos anos. Habitações que, por essa razão, as autoridades paquistanesas já decidiram demolir. O governo prometeu uma indenização e novas moradias para aqueles que perderam suas casas, mas não sabemos se, quando e em que quantidade chegará a ajuda. Nesse meio tempo, a Caritas Paquistão se organizou para distribuir pacotes de alimentos, água potável, barracas e lonas plásticas para as famílias afetadas. Funcionários e voluntários da entidade também prestam primeiros socorros aos feridos e facilitam as operações de busca, resgate e evacuação. Ajuda imediata fornecida pela Caritas aliviou o sofrimento da população e fez sentir as pessoas afetadas que não estão sozinhas e abandonadas, diz o cardeal Kurz. Agradecemos a Deus pela excelente formação do pessoal e dos voluntários da Caritas que prontamente souberam responder a esse como a outros desastres. O próximo e mais importante passo, especialmente depois que o governo demolir as casas, será dar a essas pessoas uma habitação nova e digna. Mas é um trabalho enorme e vamos precisar de ajuda. As inundações ocorreram em um momento já dramático devido à pandemia de Covid-19 e às graves consequências das medidas de contenção dos contágios. Para os pobres, trata-se de uma tragédia dupla, pois muitos deles perderam seus empregos por causa do coronavírus e agora perderam ou também perderão suas casas, disse o arcebispo de Carache.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvonei José.